Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd! Cara, hoje eu vou gravar. Caraca. Hoje eu vou gravar que nem o Sal Guerreiro.
Esse é o legado da CCXP, né?
Exatamente.
Aqui é Carlos Volto e a força está com essa franquia.
Aqui é Catiúcha Barcelos e os anos passam e Qui-Gon Jinn continua não tão amado quanto deveria, apesar de cada ano mais amado.
Isso aí.
Aqui é o General Marcelo e deve existir uma conspiração que está impedindo o Azaghal de falar sobre Andor segunda temporada.
Coitado do Azaghal, cara. Ele não pôde vir, mas não foi por isso. Não foi, imagina. Ele adorou a segunda temporada de Andor. Ele não tinha visto quando a gente gravou, ele viu depois.
Então, mas querem silenciá-lo? Será que querem silenciá-lo?
Muito bem, nerds! Ó, já que a gente tá revisitando um monte de coisas, depois do Nerdcast Minha, a gente tava meio que revisitando o Nerdcast Raiz, essas coisas. Tem Nerd Tour no ar, tem Nerdcast de Loteria. A gente tem que visitar o tema mais amado do Nerdcast, que é Star Wars. Afinal, o que é Star Wars? Hoje em dia a gente tem que meio que explicar isso. Tem tanta gente da nova geração. Tem agora, tem várias gerações de fãs de Star Wars. Tem a geração dos velhos que nem nós, que cresceu com a trilogia original. Aí tem os fãs, todos os fãs da trilogia prequel, episódio 1, 2 e 3, fãs do Anakin.
A Kátia, essa é a geração da Kátia aí.
Eu ainda diria que tem quatro gerações. Você tem a geração que assistiu a original no cinema, que é mais velha. Você tem a nossa geração que não chegou a pegar os filmes no cinema.
Não chegou a pegar. É, mas a gente cresceu nesse hiato, né? Amando Star Wars, na rebarba dos lançamentos. Realmente só fomos ver Star Wars original no cinema lá quando ele saiu o Special Edition, lá em 97, por aí, né? E tem a geração lá da Kátia, verdade. Os millennials que amaram Star Wars episódio 1, 2 e 3, né? Tiveram a pior primeira experiência possível.
Não tiveram a pior, não.
Não, não é verdade.
Não foi a pior, não.
Fica tranquilo.
Aí você tem o episódio 7, 8, 9, que aí não teve fã nenhum novo. Era só a galera antiga reclamando e uma galera nova falando assim: que é isso, Star Wars? Vou voltar pra Marvel.
Tem a geração do Baby Yoda, pô. Agora a geração do Baby Yoda tem.
É verdade.
Então, eu acho que o Baby Yoda, isso que eu quero discutir aqui, que talvez o Baby Yoda seja o maior novo catalisador de fãs de Star Wars. Aí começam as brigas entre os fãs, falam assim, mas esses não são fãs de verdade, eles já... Para com isso!
Todo mundo é fã, pô.
Todo mundo é fã de Star Wars, mas é isso que a gente quer discutir. Star Wars tem tantas caras, já virou um multiverso dentro do seu próprio universo, né?
Tem uma coisa importante que a gente precisa falar antes.
Ah.
E-mail.
Ah.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast.
Vamos.
Olha só, Azaghal, vamos falar de Star Wars no Jabá também, porque precisamos falar de O Porreno 14F, edição limitada Dark Side.
Exatamente, limitadíssima, porque só foram feitos 25.583 aparelhos.
Exato, que é uma referência à data de estreia do Retorno de Jedi, porque é um smartphone totalmente focado, limitado, totalmente para fãs de Star Wars. Então, como o filme estreou no dia 25 de maio, que é o mês 5 de 1983, é isso. É numerado e só existe 25.583 unidades no mundo. Você que é fã de Star Wars, presta atenção. A gente fez um unboxing, tem um vídeo que tá no nosso Instagram. Você viu que ele tem uma caixa muito irada. Mega experiência abrir a caixa, tem o número. Todos os acessórios, apetrechos, tematizados com Star Wars, pra fãs que nem nós.
Não, e quando você bota pra carregar, fica um lightsaber animado.
O sistema operacional dele também tá customizado pra colecionadores. É muito maneiro. Você que é colecionador, não é só um celular preto bonitinho, é Dark Side.
É, não.
É maneiro, cara.
Tem tem um Darth Vader holográfico na parte de trás, né? Puta, muito não, maneiro.
Até algum negocinho de você tirar o SIM card lá, o cartão, esse, né? Tipo
o
assim,
eSIM.
O SIM card, exato. Não é eSIM.
Não é? Ah, é verdade, não é eSIM, porque é um cartão, é verdade.
Pra quem usa cartão, é né, uma cabeceira do Darth Vader. Tá, todos os aparelhos, os cabos, o carregador. Tem uma plataforma pra você apoiar o celular, que é uma Estrela da Morte, a Estrela da Morte 2, cara. É muito maneiro pra colecionador, pra fãs de Star Wars que nem a gente. A Oppo é a quarta maior marca de smartphones do mundo. Caso você não conheça a Oppo ainda, é só entrar no site Oppo. É Oppo com dois P's, né? O-P-P-O. Oppo.com.br. Segue nas redes sociais, @OppoBrasil. Tem link aí no post pra você ver todas as novidades relacionadas ao Oppo Reno 14F edição limitada Dark Side, que tá chegando. Você que é fã de Star Wars. Ah, eu tava pra trocar de smartphone, sou mega fã de Star Wars. Já fica ligado, dá uma olhada na rede social, você vai ver que bonito. É mais do que um gadget colecionável, é um smartphone incrível, Android, caso você não saiba, parece que veio diretamente de Coruscant para nós. Tem link no post. Azaghal, 15 minutos é um tempo bem emblemático, né? 15 minutos de fama, 15 minutos de atenção,
sim,
né? Aquele negócio. 15 minutos é uma unidade boa pra você medir coisas rápidas.
Sim, é um quarto de hora, inclusive.
É um quarto de hora. 15 minutos pra você fazer um cafezinho, pra você discutir um filme inteiro.
Dá 15 pra minutos pra fazer um café?
Então leva mais tempo que isso pra fazer um café?
Menos.
Não, pra fazer o café e tomar o café.
Ah, sim.
Né? Exato. E que tal 15 minutos pra você pedir compras e chegar na tua casa?
Ah, garoto.
É, exatamente. A Daqui é o app de mercado mais rápido do Brasil. Você pede, ó, bum! Chegou!
Isso é de uma praticidade realmente fenomenal.
Não é?
Porque o sistema é diferente, né? Ele tem seus próprios centros de distribuição, né? Localizados equidistantes de vários bairros, e ele consegue te atender numa velocidade espantosa.
É muito maneiro. Ó, já vou dar spoiler. Tem cupom de desconto. Jovem Nerd é o cupom R$30 de desconto em compras acima de R$100 só pra novos clientes, e não vale pra bebida alcoólica, que aí tu consegue rápido chegar nos R$100. Mas ó, fica ligado. É importante, ele primeiro tá entregando só em São Paulo, capital, ABC, Osasco, Santos e BH. Então você tá numa dessas praças, já aproveita, baixa aí, tem link aí no post pra você baixar o aplicativo e testar, pedir aí compras na sua casa 15 minutinhos.
Não, a praticidade da parada, às vezes você resolve cozinhar alguma coisa, certo?
Uhum.
Ah, vamos fazer aqui um almoço de família.
E aí faltou ingrediente.
Enquanto você tá lá cozinhando, preparando e tal, tu já pede.
É muito rápido, porque se o tempo que você vai sair,
é,
pra ir pro mercado, amiga, pra comprar não sei o que, pra voltar, você pede, chega, e quando você ainda tá trabalhando, puta, é muito bom.
Exato, não conhecia.
15 minutos é muito rápido.
É muito rápido. Não conhecia daqui, tem link aí no post, e aproveita o cupom de desconto Jovem Nerd.
Quando acabar a leitura de e-mail, já chegou pra você.
É verdade.
Azaghal, puxa aí pela memória o orgulho que você tem de tantos filmes brasileiros incríveis nos últimos 30 anos.
Sim.
Que a gente viu o personagem virar clássico, a gente viu meme, a gente viu o cinema brasileiro chegar ao topo do que se considera um filme incrível no mundo.
Com é certeza.
Isso? Ele tá falando de Cidade de Deus, aí tá falando de Menino Maluquinho, Carandiru, O Agente Secreto,
né? Pô.
Já está indicado ao Globo de Ouro. Estamos
sim,
aí.
Sim,
exatamente,
sim,
exatamente. Então, isso tudo não é pouca coisa, Gal. São centenas de produções ganhando vida, crescendo, chegando aos cinemas, no streaming, na conversa da galera, na cultura nacional. E por trás de tudo isso, Azaghal, teve a Petrobras.
Olha,
uma energia que ajudou essa engrenagem a rodar por 3 décadas, patrocinando mais de 600 filmes brasileiros, rapaz.
Incrível, incrível.
Petrobras, inclusive, tem aí
uma produtora nova muito boa.
É, que já fez um filme aí.
Premiado.
Premiado, exato.
É um filme independente, mas que não precisa ser assim.
Exato, a gente pode fazer filmes mais grandiosos.
A gente tem uma ideia muito boa aí de filme nacional. Década de 90, vamos conversar.
Petrobras, vamos conversar.
A gente quer estar nesse rol aí, Petrobras.
Mas olha, é isso, cara. Então, parabéns, Petrobras. 30 anos incentivando o cinema nacional. E ó, quer saber quais dos filmes nacionais que você curte pra caraca que tem Petrobras por trás disso? Link no post pra você conhecer mais. E Petrobras, clica aí no Jovem Nerd também pra você conhecer um pouquinho.
Vamos conversar que a gente já fez muita coisa junto.
É, tamo junto. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
23 minutos e 22 sabres de luz.
Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas: Débora Santos Almeida, Alessandro Moraes Santos, Madison Álamo, Leal Santos, Guilherme Vasquez e Rafael Adnet. Muito, muito obrigado aos 10 que doaram sangue. Doe sangue, tira uma selfie e mande pra nerdcast@jovenet.com.br, que a gente sempre agradece e estimula a galera a doar sangue. Principalmente, olha só, nos pedidos de doação urgente, tem um pedido de doação de medula óssea, sangue e plaquetas para Natália Silva dos Santos, no Centro Médico Campinas, o Hemocentro da Unicamp, ou qualquer Hemocentro de Campinas, São Paulo. Tem informações aí no post. E também um pedido de doação urgente de sangue para Valentina Martins de Souza, com apenas 4 anos de idade, no Hospital São Domingos, São Luís do Maranhão. Muito obrigado quem puder ajudar, é sempre urgente. Valeu, galera! Maria Eduardo Firmino, 26 anos, professora interior de São Paulo. Olá, queridos. Sobre o último Nerdcast, veio por meio deste e-mail comunicar que foi uma das 2.000 pessoas que acertaram na quina da mega da virada. Nossa, no último ano.
No ano passado, no caso, do, né?
De 2024, exatamente. Isso. Fiz 4 jogos online, gastando uma bagatela de R$20 no total.
Certo.
Vamos lá. Totalmente despretensioso e sem a confiança de que ganharia algo. Mas, no dia do sorteio, passei meus joguinhos para o papel e fui conferindo cada bolinha que caía. Porra, ela tava despretensiosa, mas ela tava lá no dia do sorteio. Ela tava
engajada, porque tava engajada. Jogo e não confiro.
Exato.
Quando eu jogo, eu nunca jogo.
Exatamente. De princípio, estranhei. Que merda é essa? Eu acertei 5 números? E até então, não acreditei até chegar o drama do último número. No meu jogo, tava o 9. Vi rolando a bolinha com o número 9 e meu coração gelou, quase desmaiei. Quando a bolinha foi pega, lá estava ele, o número 19.
Ah. Caraca, maluco!
Nossa, que tensão. Aí, é por isso que você não pode acompanhar na bolinha. Já pensou? Quer dizer, meu Deus. Por 1 milésimo de segundo, eu fiquei paralisada. Como assim, por um fucking número, eu não fiquei milionária? Em seguida, eu fiquei aguardando o resultado final, visto que se não saísse um resultado com 6 acertos, o prêmio inteiro seria dividido pra quem acertasse aqui. Ah, que negócio, né? Ela ainda ficou esperando pra ver se tinha um desgraçado. O desgraçado que ia acertar os 6. Meus 20 mil réis se transformaram em R$68 mil. Aí.
É um ótimo investimento.
Não é, cala a boca, isso não é investimento.
Você
não,
joga uma vez e você acerta, é um ótimo investimento. Não repita.
Não repito. Após o sorteio, tínhamos 90 dias para fazer o resgate no banco e somente após 15 dias o dinheiro entra na conta. Aqui na minha cidade foi bem burocrático, já que ninguém nunca chegou perto de acertar a quina. Foi uma doideira, um misto de tudo. Por um número, minha base não passou a ser igual a do Jovem Nerd da Nova Zelândia. Caraca, mas porra, cara. Um beijo, sou fã de vocês. Obrigado pela companhia, mais de 7 anos, cara.
Porra, mas o que você fez com o dinheiro?
Ué, o que você faz com 68? Sei lá, compra um carro popular.
Se é pra... Às vezes você pode dar uma festa, pode... Eu queria saber.
Pra pagar uma dívida.
Não, o fim. Eu queria saber o fim do dinheiro.
Um dia, 68 mil comprou... reais é um dinheiro bem-vindo, mas não vai resolver a vida.
Mas agora eu tô curioso.
Você quer aquela
coisa? Era 20 aquela... virou 60. O que que...
Vamos... Tá bom. Maria Eduarda, o que você fez com os 60?
Você reinvestiu na lotérica?
Ah, não, não, não faça isso, não faça isso. Marcelo Busato não disse mais nada. Nem cidade, nem... Gente, é isso. Deve ter ganhado na
Mega Sena. Existem regras aqui, gente.
Ah, não. Não, peraí, olha só, que eu tô curioso. Gostaria de dar algumas informações referentes ao último Nerdcast sobre ganhar na loteria e o prêmio previsto de 1 bi da Mega Sena. Primeiro que o nosso querido Tucano errou na conta no começo do episódio.
É verdade.
Falou que errou muito na conta.
A gente fez o episódio inteiro baseado numa conta errada.
Muito, muito errado. Cara, ó, 0,5% de 1 bi não é 500 mil, como ele falou, porque era tipo, a gente tava meio que se botando na poupança, uhum, aquele negócio, rendimento de poupança, né, básico. Não é 500 mil. Na verdade, 0,5% desse valor são 5 milhões de reais por mês.
Aí já dá pra viver bem.
Caralho, brother.
Aí
é muito que... mais.
Temos que gravar outro episódio.
Porra, com mais megalomaníaco a gente pode ser.
Exato.
Tá bom, então, são 5 milhões por mês, não é 500 mil. Isso, claro, considerando um investimento ruim. Se pegarmos 1%, que com 1 bi eu acho que é fácil de conseguir, dá uma bagatela de 10 milhões.
Se você chega no banco e fala, eu tenho 1 bilhão pra investir.
Você vai conseguir mais de 1%.
Vai.
Garantido.
Com segurança.
Com certeza. Ou seja, daria tipo 10 milhões por mês. Com essa quantia, eu acho que dá pra comprar muita cueca. Outra coisa, quando se fala de milionários, o assunto avião sempre entra na conversa. Eu trabalhei durante alguns anos em uma companhia aérea e nesse período eu fiquei amigo das pessoas responsáveis por fazer todo o cálculo de peso, balanceamento e custos operacionais de voos. Os despachantes operacionais de voo. Ou como chamam na aviação, os DOVs. Um dia, um amigo meu me mostrou quanto custava apenas em combustível para operar um voo entre São Paulo e Lisboa.
Tá, então falamos de um voo comercial, certo?
Um voo comercial, sim. Eu acredito que sim. Ele não mencionou se ele estava no setor de voos privados ou comerciais.
É, porque eu sei que são poucos aviões privados que fazem um voo direto,
é
assim.
É um voo direto desse, pois é.
Normalmente sobe até ali Recife e aí do Brasil, né?
É comercial aqui, ó, quer ver? Ó. Na época ficava em R$500 mil, fora os custos em manutenção e operacionais, mas isso em um avião comercial de grande porte, mais especificamente um Airbus A321.
Que leva a gente.
500 mil de combustível, sem os custos operacionais.
Na bomba, 500 pau. Bota 500 pau aí.
Caraca, brother, é muito... Puta merda. E existem algumas histórias muito conhecidas no mundo da aviação, e uma delas é a da Xuxa, que é bilionária, por sinal. Ela não possui um avião próprio, ela vai em voos comerciais, porém compra todos os assentos da business e dificilmente ela é vista dentro de um aeroporto. Realmente existe um serviço onde um carro te leva da sala de embarque, que não é a mesma sala de embarque que tá o povo. É uma sala de embarque privativa.
A gente outro dia viu, não sei onde a gente tava, aqui no Brasil, e acho que foi em São Paulo, e tinha um Audi da Latam.
Viu. É, na pista ali.
É, esperando pra receber esses passageiros nível Xuxa.
Nível
e
Xuxa.
E levada do embarque pra nave.
Exatamente. E aí ele falou, ó, realmente existe serviço onde o carro te leva da sala de embarque até a porta do avião, e o carro, em alguns casos, é uma Mercedes, né? A gente viu um Audi. Gostaria de agradecer, pois agora tô fazendo planos em como gastar um dinheiro que nem tenho, provavelmente nem vou... É um bom hobby. Só não gasta por conta, cara. Cuidado.
É, exato. Não, o problema é gastar por conta.
Lucas Alves Dutra. Também não informou mais nada. Só tem gente misturada. Olha aqui, ó. Prezados Nerds, tudo bem? Esperei 13 anos para finalmente poder contribuir com o assunto que eu entendo. Aí, vale a pena. Sou portfólio manager de um dos maiores family offices do Brasil. Nossa senhora, eu tô até com medo com as informações que você vai mandar aqui.
Portfólio manager? Vamos lá.
Family offices... Você sabe o que é? Explica pra quem não sabe.
É um escritório que toma conta da grana, em resumo, da grana de uma família muito
abastada, com muitos herdeiros.
Então não é só. Mas não é só tomar conta, né? É toda a questão de investimentos, tributária. É assim. Né?
Sabe gente muito rica que nasceu rica? O family office cuida pra que essas pessoas, os herdeiros, continuem muito ricos.
Exato.
Exato. É,
mas
isso.
Tem toda uma questão, além da questão de investimentos e tal, eu acho que o que o family office mais faz são as questões tributárias, né?
É, exato. Como é que você não paga imposto?
Paga o menos de imposto possível.
Basicamente.
Ou nenhum imposto.
Exatamente. Bom, atualmente estou tocando uma carteira com aproximadamente 20 bilhões de reais divididos em 30 indivíduos. Nossa, o que ele deve ter de fofoca, de porradaria que acontece nessas famílias, maluco? Porra. É muita porradaria. O que significa que todos têm, no mínimo, centenas de milhões de reais em dinheiro investido, sendo patrimônio muito maior, né? Imóveis, terras, carros, arte, essas coisas.
Ah, isso é só esses bilhões?
Isso é cash!
É cash!
Cash! Caraca. Saldo disponível para saque.
Que loucura.
É outro universo, Azaghal. Presta atenção, olha aqui, ó. Não estou aqui para falar sobre as aspirações, excentricidades e loucuras de vocês. Uhum. Ou sobre o fato do Tucano querer ser o Antônio Conselheiro da época da República. Essa parte fica para vocês. Vamos aos fatos. Me desculpem. Mas vocês não fazem ideia do quanto são ingênuos, em especial Pedro. Vocês sequer arranharam as possibilidades e rentabilidade de um indivíduo bilionário. Caralho,
é isso.
Agora ele vai dar aula.
Mas agora esse cara vai brilhar.
É isso, exato.
Porque a gente tá botando dinheiro na poupança. E calculando errado. Exato. E calculando errado.
Cara, muito, muito juvenil.
Vamos lá, agora vai ser bom.
Aqui, ó. Sobre os rendimentos. Ele fala assim, eu vou falar apenas da parte técnica.
Isso.
Não vai dar as fofocas.
Certo.
Sobre os rendimentos, um rendimento real histórico acima da inflação e líquido de imposto médio é próximo a 4,5%.
Nossa senhora.
Caralho, tu falou que conseguia mais de 1%? Aí, toma.
A gente tá jogando muito por baixo.
Líquido de imposto.
A gente tá jogando muito por baixo.
Muito por baixo, muito por baixo. A gente tá jogando bolinha de gude.
A gente tá falando, ó, um rendimento de 40 milhões. mês.
Sem imposto.
40, 45.
Sem imposto, sem imposto. Vai, caralho, vai tomar no cu. Olha, tá tudo errado. Tem que gravar o
programa, é isso?
Tá tudo errado, tá tudo errado. A gente tem que ter consultoria dele.
Ele tem que ter, ele tem que estar no programa falando que tá fazendo sentido ou não.
Ele tem que fazer o nosso portfólio aqui, cara. Porra, é isso. Vamos fazer de novo essa porra. O que garantiria pra vocês um salário anual de uns 45 milhões de reais?
Salário? Limpo. Salário não é, né? Porque eu não tô trabalhando.
Salário não é.
Salário não é, amigo. Fala direito aí. A mesada.
Exatamente. Uma boca livre.
O faz-me rir.
Exatamente. Ou seja, 3.750.000 pra gastar mensalmente.
Ah, 45 por ano.
Por ano. Mas livre de imposto. Tu já pagou o imposto.
3 milhões e pouco por mês.
É, exato. Bem maior que os 500k que vocês colocaram.
Sim, sim.
Exatamente. Desse modo, qualquer dívida que vocês pontuaram não faria nem cócegas. Esse dinheiro é, teoricamente, ingastável. E botou entre parênteses. Como é como assim? Um RPG onde a sua regeneração de saúde cresce mais do que o dano do inimigo, cara. É esse o mundo que a gente vive, Azaghal. Esses caras têm fortunas ingastáveis. Por isso que é difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil, meu amigo. Nem os gastos idiotas, cara. Com essa grana. O Fred tem que pensar muito mais. Muito maior. Esse cálculo que eu passei pra vocês nem leva em conta veículos fiscais e sucessórios que diminuem imposto pago, como empresas offshores, fundos exclusivos e ativos incentivados. Caralho, a gente é muito juvenil. Outros pontos são importantes. Com essa quantia, as coisas ficam mais baratas pra você. Dado que todo banco quer esse volume sob custódia, alavancagens pra compras de imóveis, aviões, veículos ficam baratíssimas, fazendo com que você não perca patrimônio. E eu nem coloquei serviços de consigliere, cartão de crédito e etc.
A gente tem que chamar esse cara. É isso.
Caralho, brother.
A gente tem que gravar um programa com esse cara. Tem que chamar. E se ganhasse uma loteria de verdade.
Exatamente. Exatamente. O único jeito de perder esse dinheiro são investimentos errados ou gastos extremamente idiotas. Como compra de ilhas muitíssimo caras. Comprar um Concorde. Olha aí.
Porra, então eu acertei, caralho.
Não, aí dá. Aí dá. O senhor K consegue.
Concorde foi ideia minha. Que isso?
Ah, tá. Foi ideia tua. Não, é verdade.
Eu que fiquei com a ideia de comprar um Concorde.
Isso é que ele chamou aqui em caixa alta de gastos extremamente idiota.
Porra!
Não, olha só. Ou a compra do...
Não é, cara. Agora eu vou discordar.
O quê?
Porque tem um monte de entusiasta de Concorde no mundo.
Não, tem, mas
e se eu, quando não estiver voando no meu Concorde, se eu estiver alugando o meu Concorde...
Você ainda tá pensando no juvenil. É muito juvenil isso. Você não compra um Concorde, você, pessoa física, brother. Você tá maluco, cara. Você faz algum business, cria uma companhia aérea.
Jeff Bezos. Tem um navio que tem navios em volta.
Mas aí...
Navio satélite.
Mas aí, cara, o Jeff Bezos tá fora. Ele é demais até pra essa liga aqui do Family Office. Mas olha só, é isso que ele considera extremamente idiota. Se você quiser comprar o Desfile lá em Las Vegas, não é? Aquelas feras
gigantes. Isso é idiota mesmo.
Que é basicamente uma bola gigante de LED, né? Pro Sr. K finalmente aumentar a TV dele
a um
nível que não dá mais, falou, não tem mais como aumentar. Sr. K sentado no Desfile.
Esse cara sabe brincar muito melhor que a gente. Qual o nome dele?
Lucas Alves.
É que veio cheio de segredinho, porque ele é metido com os bilionários.
Exato.
Mas esse cara sabe brincar. Olha aí.
Caraca.
TV Desfile pro Fred.
Puta, não, cara.
Porra,
esse
cara foi...
A gente tem que repensar esse Nerdcast de novo.
Nossa,
cara.
A gente agora tá me sentindo juvenil mesmo.
Vamos conversar, porque a gente não consegue nem pagar a hora do Lucas.
Isso é um outro problema.
Aqui só tem family, não tem office, não.
Aqui é family home office, no máximo.
E aí, chegou o seu pedido daqui?
Vamos tirar logo aqui dessa...
Aqui tá muito empolgado.
Cara, tirar logo desse negócio, porque existe um grupo, né, que a gente tá falando aqui, dos fãs antigos, dos novos. Tem uma galera nova, que não é nova, é velha, eu acho que de todas essas idades aí, que deixou de ser fã da galera do Star Wars, deixou de ser fã da Rebelião e passou a ser fã do Império também.
Ah, não, teve essa turma aí também. Mas aí, rapaz, aí esse a gente pode dizer que não é fã mesmo, eles são fãs só das próprias emoções. Warhammer também passou por isso, sabia, né? Tiveram que escrever um comunicado, olha, gente, gente. É, o Imperium, ele não é legal, não. Tudo que a gente faz é uma grande ironia, vocês entenderam isso?
É satírico, né?
É, exatamente. É porque é um absurdo, porque eles são desgraçados, fascistas, o caralho.
Mas é a mesma galera que viu Starship Troopers e... Vai lá, tem insetos!
Eu estou fazendo a minha parte!
Era a mesma galera.
Você quer saber mais?
É, isso aí. Tanto que até o George Lucas teve que aparecer aí naquela entrevista, aquela conversa que ele teve lá, ele e James Cameron e tal, ele teve que falar com todas as letras, né, que a gente, em Star Wars, a gente tá torcendo para os rebeldes, para uma força lutando uma guerra assimétrica contra um império gigantesco. E o George Lucas falou assim, e na época que eu escrevi isso, o que tava na minha cabeça era a Guerra do Vietnã. E tipo assim, e acredite, a rebelião não são os americanos, sabe?
Os americanos.
Não! Esses são um império, brother!
The good guys are the rebels. They're using asymmetric warfare against a highly organized empire. I think we call those guys terrorists today. We call them Mujahideen, we call them Al-Qaeda.
When I did it, they were Viet Cong.
Exactly. So, were you thinking of that at the time?
Não, tanto é que, pô, Yavin 4 é um planeta floresta, né, cara?
Exatamente, o planeta floresta lá, com as ruínas antigas, a galera toda escondida na floresta. Vocês entenderam quem são os rebeldes? Mas assim, mas é claro que é um tema universal, tanto que o George Lucas até compara com a própria Revolução Americana contra a Inglaterra, que também era um monte lá de fazendeiros lutando contra o maior império da Terra na época, etc. Tomara que os rebeldes não se tornem o que esses rebeldes se tornaram. Mas a temática, né, é uma luta contra uma força opressiva, gigantesca, de uma forma assimétrica. Luta-se com as armas que se tem. Aí quando você faz o paralelo com a realidade, a gente tem que entender quem são os rebeldes hoje, né? Quem são as forças opressivas, massivas, etc. E tal.
É, mas eu acho que esse lance do tire a política do meu desenho, tire a política do meu filme...
Não existe isso!
Eu acho que... sempre existiu, a gente tá comentando aqui, mas não era o foco da parada na questão da análise, eu acho, antes. Eu acho que, antigamente, isso é mais recente até, a politização da sociedade, ela cresceu muito, né?
Cresceu porque ela foi afogada durante o século XX inteiro, principalmente nos Estados Unidos.
Não é que não existe, cara. Você pega o próprio Star Wars, X-Men, tudo isso foi feito em cima da política da época.
Não, eu sei, mas não era o foco. É, por exemplo, quando a gente tava comentando nos filmes, né, tipo, Robocop, era uma crítica, mas o foco pra gente na época...
Ah, sim, porque pra gente na época, a gente tinha uma outra mesmo, a gente era adolescente.
Mas a política tava lá desde o início, desde o roteiro, né?
Desde sempre. A gente não tinha essa percepção na época, né? Porque...
Quando a geração cresceu e agora tá ligada na política, né? E olha pra trás, ainda não quer enxergar isso lá atrás. Mas sempre teve. Só que não quer enxergar que, pô, na minha infância também tinha e só eu que não percebia, porque eu era uma porra de uma criança e tudo bem você não perceber, né?
É, você pega, por exemplo, a coisa de hoje em dia, né? Uma das coisas que foi muito criticado quando teve o novo Star Wars foi, botaram uma protagonista mulher, a Rey. Meu Deus, uma protagonista mulher, né? Criaram uma procissão ali de que, o Star Wars virou woke, estão querendo mudar Star Wars. Não, cara. Filmes antigos, clássicos, sempre tiveram protagonistas mulheres fortes.
Não, e criticaram muito ela fazer as coisas meio do nada, mas, tipo assim, o Luke Skywalker também fazia paradas meio do nada. Né?
É, também, tudo nada e ninguém nunca criticou. É, exato, exatamente.
Ninguém criticou uma Ripley, ninguém criticou uma Sarah Connor em Terminator 2.
Só que ao mesmo tempo, eu falei isso ontem no trabalho. Eu falei, tipo assim, Star Wars, se você assistir com 40 anos, ele não é pra você.
Não é.
Tipo assim, Star Wars é uma coisa que você tem que assistir antes dos 10, os clássicos, né, tô falando. Porque aí você vai ver a obra de uma forma... Porque é isso, o George Lucas, ele fez pra criança. É uma obra infanto-juvenil, apesar de ter essa temática.
Sim.
É inspirado na Guerra do Vietnã, mas, porra, não era um apocalipse final. O negócio.
Não.
o foco da história não era esse. Ele pegou elementos do mundo real, colocou ali como um pano de fundo, mas a história é uma história de aventura, de herói, da jornada do cara se tornar o herói.
Né? Agora, eu tenho um parâmetro bom aqui em casa, que minha filha tem 11 anos, né? Então, ela já assistiu a trilogia original, já assistiu as prequels, inclusive são as favoritas dela. Gênio George Lucas.
Olha, entendeu? Aí.
E ela assistiu o episódio 7, a contra gosto, porque ela queria ver ela queria ver o filme da Rey, porque ela tem uma Rey desde que ela é nenê, porque eu comprei quando ela nasceu ali. Ela nasceu em 14 e o filme é em 15, né? Então eu comprei uma Rey ali. Ela assistiu, ela falou, olha, papai, acho que esse é o pior Star Wars que eu já vi.
Olha, não pegou ninguém.
Não pegou ninguém,
brother.
Então, assim, eu lembro até hoje, cara, a minha filha menor chorando quando o Anakin tá virando Darth Vader e falando, por que que ele tá fazendo isso, papai? Então, assim, a gente xingou muito no... Não existiu o Twitter, né? A gente xingou muito na época. As prequels. Mas, cara, elas são inegáveis. Hoje, o que a gente vende quando a gente lança um Anakin ou um Obi-Wan do Ian McGregor é impressionante, cara.
Então, é demais, gente, é demais.
O Qui-Gon Jinn nem tanto, né, Kat? Mas assim...
Ainda, calma,
esses
calma.
Esses dois, cara, o fato de ter pego crianças daquela época, né? Pô, Caravana da Coragem é uma coisa que a gente não dá o devido valor. Eu não sei se é bom ou não.
Como assim? Não sei se é bom ou não.
Eu não lembro mais.
Viu? Ah, bom, não lembra. Porque eu já ia começar o preconceito aqui dizer que tudo era fã de Star Wars.
Não. Eu não lembro de Caravana da Coragem, mas assim, eu lembro que naquela época dos anos 80, começo dos 90, a gente assistia muito, porque passava direto na TV.
Passava direto, mas olha só, Caravana da Coragem, ele é mais infantil ainda do que Star Wars, né? Ele é super um filme de criança, porque só aqueles dois jovens, né? Tem a criança, o jovem lá que tinha uma roupa de piloto da rebelião, né? Que cai em Endor, né? Na lua. Eu lembro que quando eu tava ficando meio que tipo, super viciado em Star Wars, aí eu tava revendo Caravana Coragem e achando, nossa, mas esse filme não é... Eu nem sabia essa palavra na época, mas é como se fosse, esse filme não é canon, sabe? Porque tinha uma bruxa, que a bruxa virava um corvo e tal.
Ah,
tá.
Ah, mal saber, né?
E aí, cara, tipo assim, mas é porque o meu conceito de Force User era muito ligado ao Luke, ao Jedi, essas coisas que a gente tinha na trilogia original. E hoje em dia, eu achei a parada mais maneira da série da Ahsoka que eu não gostei, foi de mostrar esses outros Force Users que, tipo assim, se a força é uma parada universal ali, um negócio que qualquer um tem acesso e que a pessoa com seus midi-chlorians, o George Lucas, pode ter acesso a esse poder, eu ressignifiquei o que era a força em Star Wars, né? Porque pra mim era assim, ó, Jedi é o cara que usa a força, mas Jedi não, Jedi é só um samurai que treinou o uso da força dessa forma, né? E eu acho muito maneiro essa coisa desses Wild Force Users, né? O Force User que não tem treinamento, ou então essas bruxas, né, entre aspas, que são uma outra facção, uma outra cultura, uma outra visão de como usar a força. Eu achei isso incrível, isso aí pra mim foi uma abertura de horizonte pro universo, sabe, que eu quero ver mais e mais, sabe.
É, não, é porque a gente também ficou muito preso, como era no espaço e arma laser e tal, que é uma ficção científica, né, a gente, tanto é que tem a rixa com Star Trek e tudo mais.
É, mas não é, é um space opera, né.
É muito mais fantasia.
É mais fantasia. É, bem mais fantasia, bem mais.
Então uma pessoa virar uma ave, né, tipo assim, tá ok, entendeu? Tanto é que na série da Ahsoka vai indo mais hard fantasy ainda, né? A parada vai pra outra dimensão, aí universos paralelos, sabe?
É, então, se você ligar então pras séries animadas, pegar um Clone Wars e o próprio Rebels, é muito focado nessa coisa mais fantasia.
Clone Wars mostra bem mais outros... Como é que era aquele planeta, Kat, que tinha os irmãos?
Mortis.
Ah, Rebels também. Rebels também mostra muito.
Mas acho que o planeta que você tá falando é Mortis, que tinha o pai e os dois filhos que representavam a força e tal, né?
É, mas era cada um de um jeito, né?
É, um representava o lado sombrio, o outro o lado, né, da luz, da força, e o pai era o equilíbrio, aí o pai morre, aí, enfim.
Era muito maneiro. Então, eu vendo Clone Wars, vendo isso, eu já tava achando incrível, cara. Tipo assim, putz! E eu acho que o Clone Wars e Rebels, claro, mas eles acabaram se tornando um suporte, assim, não só um catalisador pra quem tava crescendo e tendo contato com Star Wars, com um desenho animado pela primeira vez, onde os filmes já tinham passado, a trilogia prequel, etc. Mas pra quem cresceu com a trilogia prequel, foi meio que uma completa sedimentação daquele universo, né? Tipo, a expansão daquele universo que essa geração cresceu curtindo.
É, eu acho que você cria uma sede, né? Quando você começa a ser fã de uma coisa, eu, pelo menos, sempre fui assim, que é exatamente o que tu falou aí. Ah, quando eu comecei a ser muito fã de Star Wars, eu queria consumir tudo que aparecesse pela frente. Acho que pras pessoas que estavam passando por isso nessa época, foi a melhor época pra você passar por isso, porque tinha muito livro pra ler, se você quisesse, tinha Clone Wars passando, então se você quisesse descobrir mais sobre aquele universo, e assim, cara, muito bem escrito, é muito legal, se você quisesse se envolver mais profundamente naquilo ali, é um material irado pra isso, foi uma época, assim, demais de Star Wars.
E sem falar que foi também, pra muita gente, salvou a trilogia prequel, foi algo que fez com que a trilogia prequel ganhasse uma força muito maior,
exatamente,
mesmo nas pessoas que não curtiram tanto a primeira vez que assistiram.
É uma mídia um pouco mais infantil, né, vista como infantil, mas é uma narrativa que, apesar de, assim, falando de Clone Wars especificamente, né, tem vários episódios que são mais soltos ali, eu digo assim, quantidade de filler tem muito mais do que Rebels, certamente. Sim. Mas é uma narrativa muito madura, assim, são detalhes muito bem colocados, dava pra ver que tinha alguém dizendo assim, olha gente, era impressionante sim, e eu vou explicar pra vocês como que foi impressionante. E aí depois a gente vai entendendo por quê, né? E quem era que tava por trás disso. I'm a
Jedi, like my father before me. Mas uma coisa que eu comecei a ver Clone Wars um tempo atrás e tal, e aí aquele negócio, comecei a ver adulto já, velho e tal. Mas eu acho que Clone Wars mudou com o passar das temporadas pra caraca, porque o início eu lembro, cara, que era basicamente um recorte até inspirado no Starship Troopers, daquele Do You Want to Know More, sabe? Que é inspirado naqueles noticiários de guerra que passava no cinema, que era meio que o resumão do front de batalha, nossos heróis. E claro, totalmente, né, enviesado pro patriotismo.
O cerco se fecha em torno da Frota Estelar Clone. Dezenas de naves da República foram destruídas pelos ataques surpresa que não deixaram sobreviventes.
Não, lembrando que o George Lucas, nessa época, era o George Lucas ainda fazendo, né? Ele e o Filoni, né?
Mas assim, apesar de eu achar maneiro a ideia dele fazer esse formato dos noticiários de Segunda Guerra que passava nos cinemas, que é meio que o resumo das grandes batalhas, e sempre com aquele negócio do os nossos heróis estão avançando no planeta Kashyyyk, tá? Essas coisas. E se você vê um desses jornaizinhos antigos, você vai ver que é igual, cara. Os caras beberam muito essa fonte. Só que isso acabava meio que minando qualquer desenvolvimento de história. Pra mim, as primeiras temporadas de Clone Wars é só isso. É tipo assim, cada capítulo vai mostrar algum Jedi com alguns clones e... E depois é que começa... Eu não sei se foi uma coisa meio que o Filoni entrando e trazer... Aí ele começa a desenvolver mais o Anakin, o Obi-Wan. E aí você conhece mais os personagens ao redor dele, sabe? Aí vem Cad Bane, começa a vir os personagens novos irados... E aí começa a ter uma nova roupagem em Clone Wars. Você tem essa impressão?
É que eu acho que foi aberto aos poucos um outro espaço pra própria série, né? Dá pra ver que Clone Wars tem umas eras dentro da própria série ali. Eu acho que é uma questão mesmo de indústria, né? Quando a gente vai ficando mais velho também, sabendo como as coisas vão funcionando, a gente imagina como é que isso aí rolou. Então, tipo, abrem espaço pra ser um negócio do jeito que... Ah, o George Lucas queria fazer isso aqui. Ah, deixa, vai, faz aí.
Não, foi muito experimentado, porque vocês lembram? Teve aquela série animada do Glenn Tartakovsky. Fantástica, mas eram episódios curtíssimos, tipo assim, 3 minutos.
Era tipo um intervalo.
E era mega over the top, né? Porque ele ia, tipo, full blast no uso da força, tipo, né? O Mace Windu, o cara podia destruir um exército inteiro, sabe?
Não, o próprio General Grievous, né? Ele era super poderoso e tal, né? Tanto é que, se eu não me engano, eu lembro dessa história que teve um pedido pra, no final ali, nerfar o Grievous. Tanto é que a última cena, que é a cena do sequestro do Palpatine, que aparece nessa animação, Grievous sequestra o Palpatine, ele enfrenta a Shakti ali no Senado e tudo mais, e aí tem essa cena cortada da morte da Shakti no episódio 3, ela foi filmada, mas ela não tá no filme. Grievous, quando ele tá fugindo na nave, o Windu, ele usa a força, e ele meio que, ele comprime o tórax do...
Isso, aí deixa ele... Que isso tudo foi antes do episódio 3, né?
Exatamente.
Sim. E aí quando ele aparece no episódio 3, ele tá lá tossindo, não sei o que, etc, pra mostrar que ele tá meio que ferido e fudido, né?
Exato. Então, porque ele era muito... Ele matava, sei lá, 6 Jedi ao mesmo tempo e tal, né? Na série animada. Mas aí teve essa série, aí depois foi pra série Clone Wars, que também se passa no mesmo período. Aí essa do Tartakovsky que deixou de ser canon, né? Porque, enfim, são histórias diferentes, né? As coisas acontecem de formas diferentes. E aí o que virou canon foi a animação 3D aí, que rolou, sei lá, 6, 7 temporadas. Depois, ela foi evoluindo mesmo. Porque eu lembro que teve um filme, que era o filme da Ahsoka, louca que tinha o sobrinho do Jabba. Vocês lembram disso? E aí, tipo, ninguém gostou da Ahsoka, porque ela era chata e não sei o que lá e tal, tal, tal. E aí, durante o Clone Wars, os caras foram fazendo de um jeito que, pô, hoje a Ahsoka, pra mim, é um dos top 5 personagens mais legais de Star Wars.
Tranquilamente, tranquilamente. É que eu acho que a galera também tem muita má vontade com o adolescente, né, cara?
Não, você tá falando do Clone Wars, que foi o filme que eles lançaram, foi até no cinema, um filme piloto.
Isso, que é o episódio piloto da série animada.
Inclusive, foi esse dia da estreia desse filme que eu conheci o Gaveta. O Gaveta foi lá, oi, eu sou fã de vocês, que eu posso filmar essa que a gente ia fazer uma pré-estreia.
Ah, eu tava lá também.
O Carlos tava lá, né, exatamente, né. E eu lembro que a Soca era, a galera saiu meio, ah, que adolescente chato, aprendiz do Anakin, chatonildo e tal, mas eu acho que era só porque ela era adolescente. Mas aí, Marcelo, ela é desenvolvida dessa forma toda em Clone Wars, né?
Exatamente, sim. O arco dela é animal, né?
O arco dela é animal, porque ela vai, ela sai da, né, ela abandona a Ordem Jedi, porque vê que tava tudo uma merda mesmo, etc e tal, se torna meio que uma Ronin, né, entre aspas, né, cara, é muito foda.
Você chegou até aí, então, pô, você viu bastante, pô.
Não, mas assim, eu não vi o tal episódio que fala, tipo assim, ah, no final, o episódio X da última temporada do Clone Wars é o episódio mais fodido, porque as pessoas choraram e, eu não sei, morreu um clone que as pessoas gostavam, né, eu não sei se era isso. Era isso? Não sei. Você não lembra desse episódio? Ah, tem que ver esse episódio de Clone Wars. Era chegando no final da temporada, da última temporada.
Eu não lembro se tem na Disney Plus ou a gente mandou pra você, pode ter sido isso também, que é de episódios fundamentais.
Acho que a gente mandou.
Que são os pilares do desenvolvimento da história, né? Tipo assim, tirando os mais fillers, os arcos menos importantes e tal, mas tem um episódio que a gente já falou aqui que você tem que ver, que é a Hera Syndulla, ela pilota uma B-Wing, tipo assim, é um episódio homenagem a B-Wing.
Não, não, realmente eu tenho que ver, porque essa é a nave que eu mais curto, que é mais, tipo, jogada de lado no universo Star Wars, a B-Wing é muito foda.
Pô, eu acho que esse é o lance de Star Wars, na verdade, né? É por isso que todo mundo gosta tanto. Porque sempre tem uma coisinha pra alguma pessoa. Porque acho que se começasse hoje em dia, a galera descreveria que, tipo, é baseado em vibes, né? É uma vibe muito irada. É uma vibe muito irada.
Agora, só pra você ver, olha, como eu tava lembrando aqui, quando você falou de B-Wing, me trouxe a memória. E o Carlos talvez vai ter outro catalisador e tal. Porque que a gente foi a geração que não viu Star Wars no cinema. Eu nasci em 79, Carlos também, e aí... Ou seja, enfim, até a gente entender o que era o quê, já tinha passado no cinema, e a primeira vez que eu vi Star Wars foi, sei lá, na TV Manchete, com a dublagem classicona, que quando o R2 levava o tiro do Darth Vader na Estrela da Morte, o Luke falava, eu perdi Arthur!
É, que ele era o Arthur, né?
Arthur, exatamente, era isso.
É o Arthurito, né?
Arthurito, exatamente.
Eu perdi Arthur!
E aí, como a gente cresceu nesse hiato de Star Wars, querendo mais e mais o que existe, o que desbloqueou a minha mega obsessão, porque antes eu gostava, mas era assim, Star Wars e outros filmes, foi o jogo X-Wing pro PC. Meu amigo Guilherme trouxe em disquetes, via os Estados Unidos, trouxe, instalou lá, tipo assim, e aí eu comecei a ver uma parada que eu não prestava atenção, que é, você entra no hiperfoco, você começa a saber o nome de todas as naves. Você sabe que aquela nave do final do Império Contra-Ataca, onde o Luke fica lá, quando ele é atendido, aquilo era um Nebulan B Frigate, sabe? Tipo assim, isso não é dito no filme. Você sabe que as Y-Wings, as Y, né? As Y-Wings, né? As Y-Wings, se chamam assim porque as X-Wings tinham, né? Aquela asa em forma de X e as Y-Wings tinham, né? A forma de Y também, mas elas também não têm nome. Você começa a descobrir o que é um Star Destroyer, um Star Interdictor, que puxa a nave, cria um campo que puxa as naves fora do hyperspace e não deixa você entrar no hyperspace.
Tem a A-Wing, né? A A-Wing.
A A-Wing, que é que o cara vem girando e no Retorno de Jedi, né? Entra com tudo na ponte do Executor, né? Do Super Star Destroyer, aí ele cai em cima da Estrela da Morte, cena clássica e tal. Aquilo era uma A-Wing. Quando você olha ela de cima, ela parece um A. E aí você imagina eu, com todo esse catálogo nerdístico de nomes de naves, viciado no jogo e tal. Aí eu começo a rever o filme e eu começo a reconhecer as naves, que antes era só uma nave aqui e uma nave ali. Aí eu começo a saber dar o nome das naves. Aí quando eu vejo no Retorno de Jedi, quando as naves começam a se armar pra atacar a Estrela da Morte, você vê as B-Wings assim, abrindo as asinhas de lado. Caralho, tem B-Wing, isso não é coisa do jogo, existia no filme desde então. E cara, aí você vê o que acontece.
Outra camada, né?
A outra camada, e aí eu virei fã mesmo. Mas porque essas coisas vão explodindo no universo, e eu acho que a mesma coisa aconteceu com Clone Wars, com Rebels, Rebels, da geração que começou a ver por aí, e aí de repente quando foi ver episódio 1, 2 e 3, e aí viu esses personagens em live action e etc, e coisas desse universo assim, meu Deus!
Total, isso é uma coisa que tá acontecendo até hoje, uma coisa que tá acontecendo muito até hoje. Caraca, quando saiu a Ahsoka, ficou todo mundo tranquilo, né? Eu e o Marcelo, gente, caraca, tu viu a Ahsoka? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Tipo, é muito...
Pô, eu tava maluco com a Ahsoka, porque eu amei Rebels. Ah, mas aí
você não estava, você tava em silêncio, do nosso lado, cara.
Mas eu não
ouvi. Mas é que você, a gente sabe que você gosta de todos, Caquinho.
É, exatamente.
Eu fiquei maluco na época com os jogos. Eu gostava do X-Wing, só que eu não conseguia jogar direito porque eu não tinha manche. Porque ele precisava de manche pra jogar.
Era bem complicado jogar com mouse.
Nossa, mas aí é uma vida muito específica de criança rica, cara. Pelo amor de Deus.
Ah, exato.
Caraca, o cara mandou, né? Tipo, não tem um manche. Não tem como jogar, não é possível.
Mas eu era apaixonado pelo Dark Forces.
Ah, muito bom. Dark Forces era incrível. Era o First Person Shooter de Star Wars com força, cara. Uma coisa inacreditável na época. Pra fazer justiça, Carlos, a galera que também se empolgou com Star Wars em jogos, só que mais recente, e você falou Dark Forces, tem toda uma geração, inclusive a geração Clone Wars, que é de Star Wars Republic Commando, né?
Pô, sim.
E foi um marco, um dos jogos mais aplaudidos e celebrados dessa época, que você joga com Clone Troopers e, enfim, é a mesma vibe, só que você está jogando com Clone Troopers andando, First Person Shooter, uma coisa assim, e foi incrível, e eu acho que isso trouxe a consolidação de fã de detalhe pra quem tava crescendo com, sabe, os prequels e Clone Wars, etc.
Uma parada que Star Wars tinha sempre foda, eu acho que desde o início, eram as histórias dos jogos. Até hoje eu espero a volta de um Kyle Katarne.
Porra.
Um personagem que eu acho foda da época do Dark Forces.
Mas eu tinha um que era o Galactic Battlegrounds.
Muito bom também.
Era o Age of Empires. Só que, tipo, era o mesmo jogo.
Era maneiríssimo.
Era Age of Empires com Star Wars, exato, basicamente.
Exato, skin de Star Wars. Eu jogava muito, que eu tava muito na época desses RTSs aí, tipo Warcraft, Starcraft e tal. E o próprio Age of Empires, né? Inclusive tinha uma missão que era no Age of Empires era com o William Wallace e no Star Wars era com a Gondinha, uma parada assim. Mas assim, me pegou também muito nessa época também, foi que quando veio o episódio 9, a Lego fechou a licença com Star Wars. E, porra, eu sempre gostei de Lego e era um puta pretexto pra eu comprar Lego, né? Enfim, tanto é que eu tenho essa coleção que eu comecei em 99, eu tenho ela até hoje. Inclusive, eu acabei de fazer um armário novo aqui porque não cabe mais. Então, assim, isso do nome das naves, o nome dos guardas, né? Pô, tem o Imperial Guard, aí tem os guardas do Senado, que são aqueles azuis. Tipo, você vai meio que decorando as raças, né? Pô, Twi'lek, a menina verde que o Jabba derruba no Poço do Rancor, né? Os Gamorrean Guards, que são os porcões lá. Tipo, não existe esses nomes no filme, né?
Não tem, exato.
A Leia, na roupa de Bausch, que ela, tipo, aquele caçador de recompensa que ela se fantasia com o Thermal Detonator e tal. Então, são um monte de coisas, cara, infinitas, assim.
Tem muita gente que tá envolvida e dá pra ver que cada uma dessas pessoas quer deixar cada vez mais profundo um detalhe específico.
Exatamente.
É isso aí. Mas eu fiquei muito puto com a Lego, porque ela me deu um spoiler na época do Ataque dos Clones.
A Lego sempre dá spoiler.
Ah, mas é normal isso aí.
Me deu spoiler do Yoda lutando com o Darth...
Eu acho que isso é uma das coisas menos geniais do George Lucas, essa luta aí, pra falar a verdade. Porque o Yoda pulando contra o Dooku lá, cara. Dooku.
Não... A primeira vez que eu vi, eu tava tão... Isso tem que ser bom, que eu saí gostando, mas com o tempo isso foi...
Tava embriagado pela empolgação e a paixão pela franquia.
Cara, o meu problema não é com a luta, eu acho maneira.
Não é.
O ruim é umas decisões. Se a decisão fosse o contrário, nós temos o mesmo poder da força, vamos lutar na lightsaber. Tinha que ter sido o contrário, a gente luta na lightsaber e aí decide no poder da força.
Exato, mas ele não tinha que lutar, porque a parada dele é outra, assim, a gente achava que era outra, né?
O Dudu sempre falou, cara, o Yoda, ele é o arquétipo do mestre ancião. Esse cara não luta, ele é sábio. Ele não tem que estar na linha de frente, sabe? E se o Yoda tivesse que lutar com a lightsaber, que ele controlasse a lightsaber no ar, cara. Pra mim ia ser muito mais foda e de bengalinha do que ele virar o Sapulha, sabe? Do Gummy Bear, sabe? Eu não acho maneiro, eu acho uma decisão ruim mesmo. Parece uma coisa muito contrastante com a ideia do que o próprio personagem era, sabe?
Eu acho que pediram tanto que fizeram, tipo, ah, gente, tem que ter. A galera quer ver ele lutar, vamos lá.
Acho que foi problema. Mesmo o George Lucas que queria botar isso.
Mas o George Lucas não tava no vácuo, ele tava escutando as pessoas falando várias coisas.
Não tava, exatamente o contrário. Limpo. O George Lucas, nessa época, era exatamente o contrário disso, ele não ouvia ninguém, apenas a cabeça dele.
Ah, mas não é.
Por isso que a gente teve tudo aquilo.
É.
Nos próprios documentários, da época do episódio 1, 2 e 3, Você vê a galera falando nas reuniões. Não, isso não pode, não vai ser tão legal. Não, mas isso aqui dá assim.
Ah, mas você não sabe se ele se influencia com a empolgação também de, ah, eu vou fazer o Yoda lutar, acho que é maneiro.
Não, mas aí eu acho que partiu dele. Não foi assustar. Ele ouviu pessoas e essas pessoas que...
A gente sabe quem ele não ouviu, Caquinho, mas a gente não sabe quem ele ouviu.
Ele realmente ele pensou muito bem nesse retorno do Star Wars, assim, pro mainstream, pros cinemas e tal. Primeiro que lançou os filmes no cinema, né, as versões originais e tal.
Que versões originais?
Não, originais não, tá, a trilogia original.
Special Edition, já cheio de computação gráfica e tal, que teve coisas muito maneiras e coisas meio malucas.
A flauta boliviana no final lá dos Ewoks e tal.
É, mudou o final, exatamente.
Mudou. Só que aí veio o Jabba, né, o Han Solo subindo em cima do Jabba ali, no episódio 4, lembra?
E o infame tiro do Greedo primeiro pro Han Solo fazer aquela virada de cabeça bizarra.
Que inspirou Matrix. Pode com a cabeça.
Inspirou o Steven Spielberg a trocar as armas por Octoques também, né?
Também.
Que, aliás, hoje ele diz que se arrepende, que as pessoas têm que entender o filme com o contexto da época, etc e tal.
Mas era que um contexto da época que hoje em dia seria igualzinho, né?
Voltou. Exatamente.
Seria, tipo, se não fosse pior. Se bobear, pior, hoje em dia eles atirariam nas crianças.
É, ia ser pior. Mas olha só, Marcela, mas só um parênteses, que a gente tá discutindo esse negócio de mexer nos filmes, né, que foi uma controvérsia grande, mas que em alguns lugares eu acho muito maneiro. No Império Contra-Ataca, quando eles estão andando pelos corredores de Bespin, né, antes era só umas paredes brancas e tal, e aí ele transforma essas paredes em janelas pra você ver. Eu achei isso legal, achei isso um bom retoque, né, etc e tal. Mas os filmes foram modificados tantas vezes, e depois dos prequels, aí mudaram de novo o final do Retorno de Jedi pra botar o Anakin, Hayden Christensen lá.
Aí de matar, essa é foda.
Que, tipo assim, eu entendo por quê, porque aí eu vou trazer o personagem que a nova geração conhece esse personagem muito mais do que aquela outra figura, mas eu acho zoado de qualquer jeito.
Foi esse aí que matou as criancinhas, né, cara?
Exatamente! Você vai evoluir pra uma época, pra, sei lá, o que que é o espírito volta a ser o que que era você, né, da sua melhor forma.
Então tinha que sair de criancinha, né?
Não é a época que você matou criança, né?
Exato.
Mas eu estou querendo dizer que era antes disso, que ele era puro. Mas nunca foi, ele foi todo zoado e tal. Enfim.
É, não, ele já tinha o cabelinho comprido ali.
Nossa, o problema é o mullet, né?
Já foi anunciado, a gente vai ter uma oportunidade única, única mesmo, porque em 2027 vai fazer 50 anos de Star Wars, Uma Nova Esperança, né? Episódio 4.
É. Tô querendo ir na Celebration, hein? Essa eu vou.
Né? Pois é, foi lançado dia 25 de maio de 1977 e em 2027 vai fazer 50 anos. E aí, pra quem não sabe, Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, no título do filme, só vai aparecer no final de 77, quando o filme volta pro cinema, porque foi um fenômeno cultural quando lançou em 77, em maio, e aí ele volta com isso já, a primeira modificação no filme foi ainda em 77, não sei se 77, 78, mas ele volta pro cinema já com essa modificação de Episódio 4, quando o filme estreou, só tinha Star Wars. Não tinha Episódio 4, não tinha Uma Nova Esperança, não tinha nada, era só Star Wars. E aí, o que acontece? Eles falaram que vão voltar com essa versão pro cinema. A versão original, original. Talvez tenha uma restauração de cor e etc.
Ah, deve ter, deve ter.
Então, ela existe. Foi lançado até em 96, 97, foi lançado o VHS remasterizado, né? E depois lançaram em DVD.
É, eu tenho esse DVD. Mas, ó, eu acho muito maneiro, porque isso é ver um filme no contexto original, sabe? Eu acho maneiro, eu acho uma boa homenagem, uma boa comemoração, um filme que sofreu tantas mudanças, dá a oportunidade de toda a geração antiga e nova ver assim, olha como é que esse filme foi lançado mesmo no cinema, vamos ver como é que era. E eu vi os fãs todos falando assim, nós temos uma coisa que vai ser a nossa prova pra ver se eles mexeram mesmo ou não nesse filme, que é quando eles destroem a Estrela da Morte e eles vão se reencontrar e o Luke encontra a Leia, o Mark Hamill gritou, Carrie! Em vez de Leia.
Ah, sim.
Ele falou o nome da Carrie Fisher, ele falou Carrie! E isso depois eles mudaram, né? Redublaram e tal, não sei o quê. Se é a versão original, a gente tem que ouvir o Luke chegando em Ave e depois destruir a Estrela da Morte e gritar Carrie.
e não Leia.
Mas é muito foda, né? Você vê o nascimento de um fenômeno, porque aí você tem como jogar RPG com você mesmo, né? Fingir que você é uma pessoa que tá assistindo Star Wars pela primeira vez.
A Catiúcha tá com as melhores descrições. Exatamente, jogar RPG com você mesmo.
Caraca, eu faço muito isso. Pode não, eu preciso entrar num lugar mental aqui muito específico.
Mas assim, eu acho paia quando ele mudou algumas coisas, como a gente comentou aqui, mas essa parte de o remaster, né? Melhorar o som, melhorar a parte gráfica, né? Enfim, pra você atualizar pra uma nova geração, que realmente, pra gente, a gente mesmo já não viu elas originais, né? Pelo menos não que eu me lembre. Aí, você vai pedir pra uma pessoa agora do século 21 aqui, né? De uma criança de 10 anos agora, assistir aquele filme de 45 anos atrás, eu prefiro que atualize assim, né? Por exemplo, o Last of Us, os caras remasterizaram pra galera jogar no Play 4.
Sim, ok.
Assim, pra pegar uma nova geração de fãs, do que pegar e refazer um remake safado, tipo o episódio 7.
Ah, é?
Matar o Han Solo e pra pegar a nova geração e não pegar ninguém. Então, assim, eu prefiro que... Pô, então vamos atualizar graficamente, visualmente o filme pra ele conversar mais com a geração atual, sem perder a essência, que o que importa no fim das contas é a essência. Quando ele muda quem atirou primeiro, aí ele tá mudando a essência, aí eu sou contra. Agora, quando ele só realmente tá melhorando o som, as explosões e enfim, ele não precisa botar uma lágrima na Leia quando explodiu o Alderaan.
Não desceu uma lágrima.
Ela cagou.
Inclusive, depois que o Luke vê o Obi-Wan morrer, aí aparece eles lá na Millennium Falcon fugindo, né? E ela vai consolar o pobre menino do deserto que perdeu o tiozinho maluco do deserto que ele viu duas vezes na vida. E ela acabou de perder o planeta inteiro dela. O pai, toda a família, todo mundo. Pai, eu digo pai de criação, né? Mas o pai, de verdade, porque Darth Vader é pai de ninguém.
Mas é que, Alexandre, ela tava assim, porque ela lembrou que ele salvou a vida dela várias vezes quando ela era criança também. Né?
Ai, cara, meu Deus.
Não, Marcelo, não traz essa ressignificação, por favor.
Mas vamos lá, que logo depois o Luke já tira o cobertorzinho, já corre pro tiro e depois tá sorrindo e rindo à medida que ele destrói os TIE Fighters.
Não, né? Pode olhar desse jeito, gente.
não pode.
Não, cara, sério. Ó.
Vocês entenderam, no universo de Star Wars, você não sofre por aqueles que morreram. Você sofre por aqueles que sofrem enquanto vivem.
É isso, significa mesmo, é isso aí.
A gente tá falando aqui dos absurdos, cara, mas assim, essa série do Obi-Wan é uma sacanagem. A gente gravou um Nerdcast sobre isso, não precisa falar, mas assim, essa parada da Leia ter uma vida de aventuras com o Obi-Wan...
Nossa, não.
É de cair o cu, cara, porque não tem como encaixar isso, cara.
Não, não tem.
A Ahsoka, você até encaixa, porque tipo assim, beleza, a gente não sabe o que aconteceu ali nas Guerras Clônicas, ela saiu, o Anakin tava consumido pelo medo de perder a Padmé, e aí já tem ali o negócio com o Palpatine no episódio 3, né, tô dizendo.
Sim, sim.
E depois ele vira o Darth Vader, não vai lembrar dela mesmo, não vai falar dela, enfim.
É uma situação completamente diferente.
A Leia
tanto
não dá,
o espaço, né, pra inserção da personagem é diferente, quanto a relevância dela na história original.
Ela tá ali pra ser ruim, tudo bem, mas a Leia, pra mim, faz todo sentido. E ela ter passado por muito perrengue na vida dela, dá ainda mais sentido pro fato dela não sofrer com a destruição de Alderaan, porque pra ela, Alderaan era só mais um planeta.
Não.
Ela estava ali pra proteger o universo.
A família dela, todo mundo que ela conheceu tava ali, cara, não é assim.
É, ela cresceu lá, cara, porra.
Então, eu tô tentando.
Não tenta, cara.
Vocês estão querendo botar que ela é coração frio.
Não precisa tentar, eu não tenho ninguém pra você querer agradar, cara, não precisa tentar.
Cara, 2026 é o ano que a gente vai transformar o Caquinho num hater.
Tem uma outra ressignificação que aconteceu durante a construção da trilogia original, que é o maior retcon de Star Wars, que é transformar a Leia na irmã do Luke. Isso não era algo
planejado desde o início, né?
Claramente, né? Quer dizer, esperamos.
Porque todo mundo sacaneia por causa do beijinho que ela dá no Luke no início do Império Contra-Ataca. E principalmente porque no primeiro filme, a ideia, todo esse estereótipo do mocinho, né? O herói salvar a princesa presa na masmorra, que literalmente acontece isso na Estrela da Morte, né? Quando eles vão, na Estrela da Morte, quando eles vão fazer aquele pulo com a corda, né? Que o Luke joga a corda e aí eles vão pular por um abismo lá da Estrela da Morte. Aí ela dá um beijinho nele, fala a kiss for luck, sabe? Tipo, eles têm uma parada meio amorosa, tanto que quando eles continuam desenvolvendo isso no Império Contra-Ataca, a ideia é que meio que tá formando um triângulo amoroso, tipo Twilight ali, sabe? Tipo assim, de que a Leia gosta? Do Luke?
Nossa, essa comparação foi de matar.
Parabéns.
Mas não é isso?
Ah, gostei, muito bem. Team Luke, Team Han, né?
Porque tem isso, né? O Luke é o herói certinho, paladino e tal, e o Han Solo é o cafajeste e tal.
Mas aí, pra você fazer a comparação com o Crepúsculo, tinha que ser com o Chewbacca.
Caraca, Carlos.
Tem certas coisas que elas precisam não ser faladas. Né?
Tanto que quando o Han Solo fica dando em cima dela no filme inteiro e ela fica rejeitando, ele fica, não tem muito cafajeste na tua vida, tu gosta e tal. A ideia é que ela, não, ela gosta do Luke, por isso que ela tá afastando o cara e etc e tal. Não era pra ela ser irmã do Luke, era pra ser, tipo, essa parada toda dos três. Só que quando eles estavam escrevendo o roteiro do Retorno de Jedi, a cena, o combate final entre o Luke e o Darth Vader, que foi incrível, que aliás, os dois maiores combates de lightsaber da trilogia não tem como comparar com outros, porque por mais que sejam o Obi-Wan versus Darth Maul seja super técnico e foda e locomia e todos os outros que tiveram, esses combates são os mais emotivos, cara, porque é pai e filho, sabe? É, primeiro você não sabe, mas assim, no Império Contra-Ataca, que eu acho a melhor luta de lightsaber de toda a saga Star Wars, esse do Império Contra-Ataca, do Darth Vader Luke, que é o Luke indo na força do ódio, sabe? E o Darth Vader, cara, usando a lightsaber com uma mão só, cara. Tipo, só deflecting, só tipo assim, pô, parabéns, só estudando o garoto, sabe? Completamente no controle, a luta mais bonita visualmente também, tem contraste pra caralho naquela sala de congelamento e tal. Termina cortando a mão, porque você nunca pensou o cara cortar a mão do herói, cara.
Não, e a revelação, né, cara?
A revelação de que ele era o pai.
É o momento.
Isso é ouro, isso é o melhor momento de Star Wars, cara. E tipo assim, se coloca no lugar do cara, na época, tipo assim, caraca. Claro que ele teve um professor dele, da escola de cinema, que era o Irving Kirshner, né, que ele chamou pra ser o diretor de Império Contra-Ataque. Ele não dirigiu, George Lucas não dirigiu, graças a Deus, que não é um bom diretor. Ele é um visionário, mas ele não é um bom diretor. E aí, quando ele chega, vão agora, o Luke vai enfrentar de novo Darth Vader, só que agora ele tá treinado, agora ele é um Jedi, quer dizer, é a última aprovação pra ele se tornar um mestre Jedi, etc e tal. Ele aprendeu lá no supletivo com o Yoda e com os fantasminhas, que a gente acredita. Mas ele vem poderoso, né? E é uma puta luta significativa, porque não é só uma luta de um contra o outro, que nem foi meio que Obi-Wan e Anakin, foi meio que, ó, eu vou lutar contra você porque você tá maluco. A luta do Luke contra o Darth Vader era uma luta de querer recrutar o outro, de querer salvar o outro pro seu lado. Nenhum dos dois ali quer se enfrentar naquela luta. De alguma forma, meio num subtexto, né? Porque o Luke chega, cara. Essa é a parte, assim, o Retorno de Jedi tem esse problema lá, o Ewok, que é meio chatonildo e tal. Mas essa, o que faz a trilogia original ser foda, de verdade, mais do que toda a revolução visual, sci-fi, fantástica, naves, espadas de lei, tudo isso conta. Mas essa relação de pai e filho, e do pai querer trazer o filho, porque ele sabia que ele, do lado oposto, era uma ameaça, e ele não quer matar o filho, ele quer trazer o filho pra perto dele.
Não, daquelas coisas que quanto mais você pensa, melhor fica, né?
Sim, e o filho, a mesma coisa. Ele falando pra Leia, olha, eu vou me entregar. O Luke se destaca completamente da luta dos rebeldes contra o Império, e é egoísta da parte dele, sabe? Mas eu falo assim, eu tenho que salvar, eu tenho que ter essa chance. Ele se entrega, cara, ele se entrega pra morrer. E ele fica botando caraminhola na cabeça do Vader, naquele corredor, quando eles vão ser levados lá pra Estrela da Morte, né? Esse, pra mim, é um diálogo muito foda. Ele fala, ele chama ele de Anakin, e aí, cara, ele para e ele fala, esse nome não significa nada pra mim.
I've accepted the truth that you were once Anakin Skywalker, my father.
That name no longer has any meaning for me.
E aí, quando eles levam o Luke, você não consegue enxergar a cara do Darth Vader, porque ele tá com aquela máscara, mas você consegue sentir tudo. É foda demais essa cena.
Parece que muda a expressão dos olhos.
É quase,
né?
Como se tivesse expressão facial.
Eles fazem isso de uma maneira muito foda, porque é pelo movimento e pela iluminação. Tipo, dá nitidamente aquela sensação que a gente tem, né? De que ele tá olhando e pensando, tipo, será que eu mudo de lado? Será que eu aceito isso?
E todo esse conflito final é muito foda, porque o Luke tá muito na desvantagem. Primeiro, não tá jogando em casa. Tá jogando na casa do adversário. Tá com o Darth Vader ali. As intenções dos dois são de puxar, não de matar, mas de se preservar e tentar convencer, né? Puxar o outro pro seu lado. Só que tem o Imperador lá.
É, mas ele não tá jogando em casa, mas a torcida é meio vira-casaca, né? Porque o Imperador toda hora, ele tava... pra quem tivesse melhor, ele tava torcendo, né?
Mas isso é muito foda, cara. Porque o Imperador, ele tá fazendo a cabeça do Luke, dizendo, olha, acabou, cara. Olha, aí você vê aquelas explosões. É muito... Cara, esse filme é muito foda, cara. Você vê aquelas explosãozinhas da batalha espacial acontecendo lá no fundo. E ele falou assim, olha, a rebelião morreu, porque a ideia era que toda a rebelião, todo mundo foi pra essa luta, né? Não sobrou ninguém. Ali é a luta final do Império contra a rebelião, né? Se os rebeldes perderem, acabou. O Império vai consolidar o poder pra sempre. E aí ele fala, olha, era tudo uma armadilha. A Estrada da Morte tá operacional, começa a destruir as naves-mães dos rebeldes, e eles vêm tão perdendo, tá todo mundo fudido lá, capturado na lua de Endor e tal. E ele fala, acabou, cara. E vem pra cá, nós temos bolo, nós temos donuts, né? O que é foda é que, em certo momento, o Luke se esconde, porque não tem como enfrentar. O Darth Vader é muito foda e ele tá dividido. Tanto que o Darth Vader começa a ficar falando, né? Tipo assim, não tem como escapar e tal. E o Luke fica. E aí, mais uma vez, trabalho de iluminação. Ele tá escondido num lugarzinho lá. E aí, de um lado, tem luz, né? Luz branca no rosto dele. E do outro lado, uma luz muito azulada, como se fosse a sombra. E ele tá literalmente ao meio, dividido entre o Dark Side e o Light Side. Cara, é muito foda. Porque o Imperador quer que ele...
substitua o pai, na verdade, né? Ele quer que ele substitua o Vader.
No final, ele quer, porque só pode ter dois, né? Ele não pode ter essa divisão, né? De poder. Tem que estar sempre o mestre controlando um aprendiz, né? E ele vê que o Darth Vader já tá... ele deve ter sentido que o Darth Vader tava meio balançado. E aí, cara, aí que eu dou essa volta enorme pra dizer que foi aí que eles fizeram o maior retcon dentro da própria história que eles estavam criando, que é o que que vai fazer... o Luke tem que ganhar do Vader. Ele tem que destruir o Vader pro Imperador poder ter aquela virada toda. Mas eles não conseguiam achar uma motivação pro Luke ter um acesso de raiva e partir pra cima com tudo e derrotar o cara que é impossível de derrotar. Aí que veio a história, cara. E se a Leia fosse irmã dele? E aí o Darth Vader fala...
So, you have a twin sister. If you will not turn to the dark side, then perhaps she will.
Ele descobre pelo pensamento dela que ela era irmã dele, e ele fala que se você nos converter, talvez ela se converta. E aí, o verdadeiro heroísmo do Luke passa a ser altruísta e não mais egoísta. Ele se joga com tudo pra destruir o cara por causa dela e não dele, porque ele já foi ali pra morrer. E aí o medo dele de ainda querer pensar, tipo assim, foda-se, eu vou me entregar porque eu não vou deixar ele corromper a Leia, corromper agora a minha irmã, né? E eu acho que isso foi uma escolha muito bem feita, apesar de você voltar pra gente sacanear, de voltar pra trás e pensar que, ah, ela deu um beijo nele, tanto não sei o que, tinha aquele triângulo amoroso, aquele negócio.
Não, mas melhora o personagem, melhora a história, funciona bem demais, assim, acho que é muito corajoso, assim, obviamente, né? É complicado as pessoas não saberem onde estão indo com a história, obviamente isso também não funciona sempre com Star Wars, como a gente sabe muito bem.
Mas os caras souberam encaixar um caminho que fazia sentido pra história e não pra vender boneco.
Mas esse sentido, ele já vinha desde o Império Contra-Ataca. Apesar da gente ter ali essa coisa do triângulozinho ali no início, o resto do filme a gente tem a Leia e o Han formando um laço muito mais direto do que com o Luke, né? Até no final tem a cena dela falando, ah, eu te amo, ah, eu sei.
I love you.
I know.
Acho que a grande virada foi, eles terminaram o Império Contra-Ataca com aquela coisa, ah, ele é a nossa última esperança. Não, temos outra. Quem era essa outra esperança? Eles não sabiam quem era essa outra esperança, né? Quem era essa outra pessoa. Então, esse ponto de não saber e aí no meio do caminho pra fazer o terceiro filme, tá, vai ser a Leia. Porra, mas aí, ah, ela vai ser a irmã do... Isso foi realmente genial. Eu acho que foi uma decisão genial pra dar todo o enredo da luta final.
Ela é genial, mas ela é corajosa, porque assim...
Sim, sim. Tem
um beijo que alguém deve ter falado, mas galera, assim, já foi, rolou, né? Já foi.
Será não tem como ajeitar.
A gente simplesmente vai ignorar essa parada.
Aí alguém deve ter falado assim, pô, pessoal, nenhum de vocês conhece ninguém que beijou uma prima.
Mas assim, você tem como passar, porque, pô, eles não sabem, cara. Não sabe, pô. Já... Quantas novelas a gente já viu isso, cara?
Tá aí o Old Boy, né? O Old Boy tá aí.
Né? Isso é uma coisa que é um momento que firma a franquia como a coisa, né, de Star Wars. Porque, tipo, é sobre sentimento, é sobre apego ao que você tem aqueles personagens. É uma coisa que você sente muito de dentro pra fora, a paixão que você tem por essa franquia. E eu acho que esse momento, essa decisão foi a grande coisa. A gente não teria Star Wars se não fosse isso. E não é só estética, entendeu? Não é só tipo, ah, tem isso, tem ficção científica, fantasia, e tem naves, e aí espaço, e não sei o quê. E o resto, entendeu?
Isso engrandece o final todo da trilogia original, porque faz ele ter um acesso de raiva, ou seja, você pensar que ele só conseguiu vencer o Darth Vader com o Darkseid, sabe? Que você viu que ele tava a dualidade habilidade desde o início, porque quando ele chega lá pra salvar o Han Solo no Castelo do Diabo, ele dá uns Force Chokes lá no, nos Gamorreans, né, no início, né? Então você vê que ele tá entre o lado sombrio e o lado da luz o tempo todo, esse é o tema desse filme, né? E quando ele parte com o acesso de raiva pro pai, ele vai e corta a mesma mão que o pai cortou dele, né? É a mão da lightsaber, etc, né? Que, aliás, é muito bem feito, porque ele não só é uma forma de desarmar e humilhar o seu adversário, mas eles repetindo isso, né, nesse momento...
Ele se enxergou ali, né, cara?
Não, é foda demais. E aí ele vê a própria mão, ele vê que a mão do pai já era robótica. E aí, todo aquele sentimento de vingança, é muito bem escrito esse final, cara. Porque todo aquele sentimento de vingança que ele tava, de fazer ele sofrer o mesmo que ele fez sofrer, ele fala assim, caralho, não.
É um ciclo, né?
É um ciclo. Porque ele... Eu não tô fazendo ele sentir o que ele fez pra mim. Ele já passou por isso antes.
Sim.
Então eu tô só fazendo a porra dos... Cara, é muito foda. Eu tô arrepiado só de lembrar aqui, de reviver isso, né? E por isso que ele joga a espada, cara. Ele fala assim, que ó, o imperador levanta, rindo, tá vendo? Tu é fodão, tu é o bichão, rapá. Aí, cara, ele entrega a vida completamente. Não, eu sou um Jedi. Por isso, cara, realmente não dá pra perder o episódio 8 mesmo, não, cara. Eu sou um Jedi como meu pai antes de mim. Anakin Skywalker. Esse é o Anakin que vocês têm que gostar, galera. I am a Jedi. Like my father before me. E, cara, e mais uma vez, quando o Imperador começa a eletrocutar lá o Luke, etc., ele começa a pedir ajuda do pai, mais uma vez, o trabalho de câmera, iluminação, etc., ela não dá zoom, ela vai andando pra perto do Vader, e ele vai virando o rosto assim, e você não vê nenhuma expressão humana, mas você sabe, de novo, como o cara tá se sentindo, você vê a dúvida, você vê o olhar dele indo pro infinito, sabe? Porque ali ele tá pensando em tudo que aconteceu, mesmo que a gente vendo isso sem os prequels antes, pra saber como é que foi a vida do Anakin antes, cara, a gente que viu esses filmes sem a noção, só com ecos do passado, pelo que o Obi-Wan falou, a gente sentiu o cara ali, a gente sentiu ele, a reviravolta dele é muito poética, é muito foda, é por amor ao filho, cara, e ele entrega a vida dele no lugar que ele sabe que ele vai morrer, ele pega o imperador todo eletrocutado, vai destruir todos os aparelhos respiratórios dele, e ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem que salvar o filho porque ele é pai, caralho, tentando salvar as merdas que eu fiz, mais uma vez, não deveria ter George Lucas inventado que esse cara matou criança.
Ele queria aparecer na festa lá dos Ewoks depois,
né? Exatamente. Que ele queria ali. Mas assim, é um arco de redenção muito maneiro, que na época foi uma coisa absolutamente inesperada, e tanto que o diretor do Retorno, que foi quem, Marcelo?
Richard Marquand.
Ele discutiu com o George Lucas falando assim, eu jamais mostraria o rosto do Darth Vader. E o George Lucas falou assim, não, tem que mostrar porque senão ele não volta a ser humano. A ideia é ele recuperar a humanidade dele, né? Que ele virou mais máquina do que humano, etc e tal. E o George Lucas estava absolutamente correto.
Não, e a fragilidade, né?
E a fragilidade que depois... Cara, Catiuxa, é o vocabulário humano. É isso. Obrigado. A fragilidade daquele monstro invencível, que se tornou um ícone do cinema, um ícone, né, de cultura pop, de um vilão, né, era frágil. Era um ser humano todo deformado, todo fudido ali dentro, etc e tal. E isso fecha o ciclo completo, né? Muito foda.
Nessa cena, eu tava vendo outro dia, né? Porque só tem ele de rebelde lá, não tem ninguém na Estrela da Morte da Rebelião, né?
Sim. Ah, você tá falando da ressignificação que as pessoas fizeram traumática?
É, porque você ouve tiro de blaster lá dentro, né? Enquanto ele tá ali no...
É, ele tá puxando o pai, né? Ele fala pra tirar a máscara e você tá ouvindo a batalha espacial acontecendo, mas você ouve os tiros de blasters, assim, também, né? Uhum. Como se fosse um tiroteio ali na Estrela da Morte. Tá uma confusão do caralho, né?
Então, é, os caras devem tá brigando por escape pod, sei lá, cara.
Você já parou pra pensar nisso, Carlos? Não tem rebelde, não tem invasão rebelde dentro do Estrela da Morte, só tem o Luke. Então quem tá atirando em quem? É Stormtrooper atirando em Stormtrooper, lutando por um escape pod.
É foda, vai, é foda.
Faz total sentido.
E com certeza tinha mais gente lá dentro, porque o Imperador tava lá, do que tinha escape pod, porque a Estrela da Morte não tava pronta.
Cara, aquilo que a gente tá vendo é os caras se matando, é muito mais sombrio.
Eu queria ver uma minissérie desse momento aí.
Olha aí.
Sabe? Caraca.
Vai ser foda, os caras fugindo, tentando fugir da Estrela da Morte.
É, meu amigo.
Se bobear, o frango robô já fez.
Porque, cara, vocês imaginam os caras que estão ali, eles viram esse garoto ser capturado e, né, foi pra sala do Darth Vader do Imperador, ele tá saindo sozinho carregando o Darth Vader no costas. Cara, ele fala, caraca, maluco.
Eu não vou me meter com ele, não.
Cara,
sinistro,
cara, eu que não vou chegar perto, exatamente.
E isso é foda, porque a gente vai ver depois a fama dele, né, porque o Luke se torna exatamente o destruidor do Império.
Exato.
Entre os que sobram do Império, né, o Luke se torna o cara que é, tipo, temido.
E assim, isso tudo que a gente tá comentando aqui do Darth Vader e tal, porque realmente ele é o grande personagem dessa franquia e talvez o grande personagem da história do cinema, né? Porque realmente Star Wars, nossa, é a maior franquia da história do cinema, não tem...
Ele já foi considerado o maior vilão do cinema, acho que em várias...
icônico em roteiro, em nome, em visual, em tudo, absolutamente tudo.
A escolha do George Lucas de trazer as prequels pra contar a história dele, por mais que tenha tido vários tropeços ali do jeito que foi feito, né? Talvez a Padmé não precisasse ser tão mais velha que ele, assim. Mas ela, acho que ela nem era, né, também.
Eu, particularmente, achava que não precisava de ter um capítulo da vida dele como criança. Eu achava que ele, sendo adolescente, ele poderia entregar muito mais questões, dores. Porque sabe o que é, Catiuxa? Eu sei que é uma memória afetiva que tá fazendo esse... Mas é porque o Anakin, com a idade que ele tem, ele só pode ser criança. Ele não pode entregar muito mais do que uma criança é, porque ela é reação. Ela não tem bagagem ainda pra você explorar. Ela só reação ao que tá acontecendo.
É, mas ele já tinha bagagem pra ser explorado mesmo criança, né? O personagem.
Mas o fato dele ser criança é o que fez a Kat fazer esse ai aí que ela deu. Porque era a idade dela, é a idade da minha filha quando assistiu agora aqui, tipo, naturalmente...
É, você se conecta muito.
É muito mais fácil a criança se conectar com outra criança do que com um adolescente chato, que ela só vem em escola mais velho, que enche o saco.
Sim, eu entendo, eu entendo. Eu tô olhando com o olhar de adulto. O George Lucas sabe o que faz, exatamente.
Exato. Então, assim, essa escolha foi muito acertada, porque hoje, tudo que você tava falando aí, a gente, na hora, traz pro puto o Anakin, o que ele sofreu, perdeu a mãe, não conseguiu salvar, e aí, tipo, foi seduzido, matou criança e não viu o nascimento, a mulher morreu grávida por culpa dele. Tipo assim, ele não queria que ela morresse, mas a culpa dela morrer foi dele.
É dele, exato. Isso é um peso foda. Essa parte é legal, eu só acho que é os tropeços. Falou, os tropeços. A virada dele de Anakin pra Darth Vader ali, quando ele mata o Mace Windu, sabe, pra mim é muito mais fraca do que a virada do Darth Vader de volta pra Anakin com toda aquela bagagem.
É, ali é ruim, ali é ruim. Mas eu acho que a parte Mustafar é boa. A luta não é também... Inclusive você falou da luta do Obi-Wan com o Darth Maul, eles reduziram a velocidade dessa luta, né? Ela gravada mais rápida, né? Eles tiveram que dar uma reduzida pra...
É muito impressionante, cara.
É muito impressionante.
Sério?
É.
Sério? Se você pegar a cena como foi gravada, sem mexer na cena, ela é muito mais rápida.
Eu nem acho a luta de Mustafar tão incrível, mas assim, o que ela significa, a atuação do Ian McGregor ali, cara, You're the Chosen One.
Isso marcou pra caralho.
Não, aquilo ali, gente, por favor, sério.
O Ian McGregor como Obi-Wan ficou muito foda.
Ele no chão, mandando um I hate you. É foda demais ali, todo aquele momento.
É, o quão corrompido ele tá, né? Mas ao mesmo tempo, a esperança ali, claro, de que ele possa voltar.
Não, e ali, claro, o maior vilão de toda a saga de Star Wars, da saga de Skywalker. Não, é o Obi-Wan.
O Obi-Wan.
Ele não finalizou a porra do negócio.
Ele não é o vilão, ele é o vacilão. É o maior vacilão da história.
Agora pronto, o cara não pode mais ser fiel aos amigos, não pode mais.
Eu nunca consegui encaixar o Anakin Hayden Christensen no personagem que eu conheço como Darth Vader. Tipo, eu não consegui entender que esse era o mesmo personagem. Não, pra mim eram dois personagens muito diferentes, sabe?
Isso é uma coisa que Clone Wars ajuda. Clone Wars pra mim deu uma ajuda muito grande em ver o personagem Anakin.
É, a gente conheceu muito mais o Anakin vendo Clone Wars do que vendo os prequels, né?
Mas esse problema de encaixe é real mesmo.
Mas aí eu vou te dizer, não é nem por causa da aparência física, de que porque o cara, o David Prowse era gigante. O David Prowse era só o cara que usava, né, o ator que usava a roupa. Não era o que aparece como fantasma no final original do Return of the Jedi.
Esse é o Sebastian Shaw, né?
É, esse que quando tira o capacete é ele e ele aparece depois como fantasma. Não, mas assim, não era só pela fisicalidade do Hayden Christensen no sentir que, ele tinha aquele porte e tal. Você podia dizer que, então porque ele era todo robô e etc e tal. Mas era até pelas atitudes, pelo personagem que ele era como Anakin e pelo personagem que ele era como Darth Vader. Mas eu vou te dizer, se existe
um único elogio que eu tenho que fazer pra essa série bosta do Obi-Wan recente, é que pra mim, quando eles se enfrentam e o Obi-Wan vai rasgar lá o capacete do Darth Vader, no lugar que sempre rasga, quando a Ahsoka também já rasgou o capacete dele nesse lugar, né?
Precisa melhorar ali, né?
Precisa ser reforçado.
Precisa melhorar aqui. É aquela área mais frágil do capacete. Quando ele rasga o capacete, que é pra gente ver metade, né? É de propósito, né? É artístico pra gente ver metade do rosto humano lá dentro e metade do Darth Vader, né? Mas eu vou te dizer, essa cena, quando eles conversam e quando o Anakin fala que ele morreu mesmo, que não tem mais Anakin ali.
Anakin's gone. I am what remains. I am not your failure, Obi-Wan. You didn't kill Anakin Skywalker. I did.
Essa cena fez essa conexão pra mim. Aí eu consegui ver o Anakin mesmo, o Hayden Christensen, dentro da roupa do Darth Vader na trilogia original. Eu não conseguia ver. Pra mim eram dois personagens diferentes. E depois dessa cena, dessa série bosta, mas que valeu pra mim por essa cena, por essa luta e esse final e esse diálogo deles, eu consegui colocar o Anakin e o Hayden Christensen dentro da roupa do Darth Vader na minha cabeça. Problema da minha cabeça, tá? Não é de vocês, não. Mas eu achei que pra mim fez sentido, sabe? Então eu consegui ver uma coisa foda no Obi-Wan.
É, o problema... Assim, eles se encontrarem na série... Realmente, esse momento é legal mesmo, até pra justificar por que ele chama ele de Darth, né, depois ali.
É, porque ele falou, morri, não existe mais Anakin, cara.
Mas assim, nem vamos falar dessa série aí, mas esse momento, ele é interessante. O negócio do capacete, se eu não me engano, a Ahsoka abriu o outro lado, tanto que na época os caras falaram que a Ahsoka abriu um lado, pro Obi-Wan abriu o outro, e aí juntando os dois, você vê o Anakin, sabe, o negócio.
Sim, assim. Talvez.
Mas assim, essa cena da Ahsoka em Clone Wars é... A luta dela com o Darth Vader é fantástico. Deus, esse negócio de uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, porque eu tenho uma resposta. A minha resposta, né, obviamente. Que o Caquinho citou, porque o Luke virou a lenda, né? O cara que derrotou o Império e tal. Só ele nunca viu isso, né? A gente nunca viu isso.
É.
E pra mim, a cena mais impactante da minha vida vendo Star Wars, porque eu já tinha uma idade, né, considerável, infelizmente, mas assim, eu já era super fã, então foi pra mim quando o Luke invadiu ali pra salvar... E resgatar a galera, o Mandalorian, o Baby Yoda e tal.
Ai, meu Deus, Marcelo. Não, eu entendi o que você quer dizer.
Aquela cena do Luke aparecendo...
É emblemática, cara.
É um momento de emoção muito grande, porque quando eu era criança...
Eu entendi. Essa é a cena que a gente nunca viu que o Luke se tornou depois, é isso.
Não, então, mas assim, eu não tinha discernimento dessa toda essa profundidade do Darth Vader ser pai do Luke, a morte do Darth Vader. Eu entendia isso, mas assim, né? Eu entendo hoje você falando, mas hoje eu já conheço essa história há muitos anos. Então, o impacto que esse ataque do Luke nos androides lá e tudo mais teve pra mim foi muito grande, assim. Também era uma época de pandemia, a gente tava todo mundo longe um do outro, sei lá, também pode ter ajudado.
A gente tava, né, muito emotivo.
É, exato, pode ser. Mas assim, a gente vê o Luke plenos poderes, foi um negócio muito bonito de ver, assim.
A vida inteira a gente esperou por isso, né? A vida inteira a gente sonhou em ver o Luke nesse momento. E aí ter isso num momento de emoção tão grande na nossa vida pessoal é muito significativo. Eu acho que é uma cena boa, independente, tá?
É, e a gente vê isso e ainda correlaciona diretamente com uma outra cena que foi impactante pra todo mundo que é fã de Star Wars, que é a cena do corredor do Rogue One.
Sim, traz uma relação dessa
cena. Então, tipo, a gente tá vendo ali os dois principais ícones de Star Wars, que era o Darth Vader e depois o Luke, como um personagem foda.
Exato.
Como os dois personagens de por que que eles são a representação do poder da força. Por que que eles foram sempre considerados os caras mais fortes com a força. Acho que essas duas cenas, principalmente nos filmes, né, nos live actions, representam isso pra gente de uma maneira que acho que toca todo mundo que é fã de Star Wars.
Mesmo isso, tipo, o Darth Vader, ele tinha aparecido já no filme, né, no Rogue One, ele já tinha aparecido, né, ali em Mustafar mesmo, que é um callback bem legal, as prequels e tal, bem bacana. E aí, assim, é um filme, então você meio que espera que, né, isso pode acontecer. Agora, um Luke Skywalker numa série de TV, rejuvenescido, sei lá, os caras fizeram, né, o deepfake lá, sei lá, é muito mais... Não vou dizer fora da caixa, né? Mas assim...
É inesperado. É muito mais inesperado.
É mais inesperado. Então me pegou muito surpresa ali naquele momento. E é uma cena que eu guardo com muito carinho, assim. Apesar deles terem cagado Mandalorian a terceira temporada pra mim, tipo... Não tinha que ter voltado Baby Yoda. Não t... tinha que ter voltado ninguém. Eu não sei como vai ser esse filme, mas se a série terminasse ali, na segunda temporada, né? Ou ela poderia continuar com o Mandalorian na missão paralela dele, mas aí sem o Grogu, o Baby Yoda e tal. A gente sabe por que voltou, óbvio. Eles
se houvesse mais sabedoria, isso aconteceria.
Eu acho que aquele é um dos grandes momentos de Star Wars pra mim. Assim como o Vader, né? O próprio Rogue One e depois Endor, que, assim, é uma parada que não é nem Star Wars, assim. É, o negócio é bom em tudo, assim. Envolvendo, mesmo se eu não fosse fã de Star Wars, assim.
É, nesse sentido que você quis dizer, que é muito mais universal do que Star Wars e que...
É uma das melhores coisas que eu já assisti, independente de ser da franquia ou não.
Exato. Exato. É, eu não consigo falar, é uma das melhores coisas de Star Wars. É uma das melhores coisas, e ponto, assim, sabe?
É, exato, exato. E por acaso é Star Wars, exato.
Não, ainda bem que é Star Wars, né, na verdade, né? Felizmente é Star Wars, porque ainda a gente tem uma conexão ainda maior com tudo que tá rolando ali, né? É.
A gente não precisa falar, né, se estender muito sobre Andor.
Mas o que foi que o Dave falou que tu disse que ia comentar?
Ah, então, é. Coitado do Dave, não consegue falar o que ele achou de Andor.
Ele tá sendo silenciado.
Pode ser censurado. Pode ser que o Léo corte essa parte.
Léo, bota um pi.
Com todo esse amor crescendo com Star Wars, toda essa nerdice, etc. pra Star Wars, foi o catalisador eu pensar na ideia do que seria o Jovem Nerd, do que fazer um blog, sabe? É, foi o hype pro episódio 2, né? Que ia acontecer lá em 2002, né? Era porque eu tava vivendo de consumir fanfilme no TheForce.net, vendo piadas de Star Wars, de memes que nem tinham esse nome. Sempre foi Star Wars, sabe? Mas assim, de verdade, com todo esse amor que eu tive Star Wars, pra mim isso é a semente da minha nerdice, etc. Eu acho que hoje a trilogia original, a trilogia clássica... Gente, o Carlos teve que ser congelado em carboneta, coitado, teve que ir pro médico. Ele vai perder esse finalzinho. Que certamente ele falaria muito bem sobre isso também. Mas, pra mim, hoje, a trilogia original é uma iniciação pra você ver Andor. Sem tirar nenhum mérito da genialidade do George Lucas, dos temas que ele trouxe, da forma como ele misturou fantasia, sci-fi, política e etc. Mas é porque, pelo menos a minha visão de que pessoa que cresceu e amadureceu vendo Star Wars em vários momentos e várias formas diferentes, porque acompanhei tudo, todo esse universo, pra mim, Andor é amadurecimento completo do que é a essência de Star Wars, do que o George Lucas estava falando lá atrás, quando eu falei assim, olha, quando eu escrevi Star Wars, estava tendo a Guerra do Vietnã, e sabe, os Vietcongs, na minha cabeça, na época, eram os rebeldes, eram os caras que estavam lutando uma luta assimétrica contra um império invencível, né, e ganharam. Os Estados Unidos saiu com o rabo entre as pernas do Vietnã, tendo não conseguido resolver a coisa, entendeu? Do jeito que eles queriam, ou seja, implementar o capitalismo no Vietnã, não conseguiram. Então, assim, eu acho que Andor é, sem mistério, né? Porque a gente já tem esses netcast, né? Ele é esse amadurecimento, ele é a forma como você, assim, até desfaz um pouco esse mito ocidental que eu vi na China. Ah, aí no ocidente o pessoal gosta, a cultura é muito voltada para salvadores, mitos, messias, sabe? Essa pessoa é especial, ela vai salvar. Isso que é o Luke Skywalker, né? E o Andor até isso desfaz, porque apesar do Andor ser o protagonista da série, ela seguir os arcos da vida dele, ele é só um exemplo. A série mostra como um cara saiu de uma vida completamente desconectada com tudo pra se radicalizar e se tornar um guerreiro da liberdade.
Como poderia ter uma série da Leia, uma série, né, de outro personagem, tipo assim, cada um teve um papel fundamental na rebelião e juntando tudo isso, que é o sucesso da causa, né?
Isso que é foda. Não tem um herói.
É, mesmo ele sendo invisível, ele não é irrelevante, né? Nada teria acontecido do mesmo jeito sem ele. É muito... Cara, o que o Tony Gilroy fez com Star Wars agora foi uma das coisas mais incríveis que já fizeram com alguma franquia.
Consolidar a cultura e a essência do argumento do roteiro, do que o Star Wars fala, né? Que é a luta do oprimido contra o opressor. É a rebelião.
Davi contra Golias, né?
Do oprimido, exatamente. E a união, como o oprimido é muito mais fraco e tem muito menos poder do que o opressor, a força dele é a união dele. Tanto que os rebeldes se chamam a Rebel Alliance, a Aliança Rebelde, né? É a grande frente de aliança, né? E o Andor explora isso, dizendo que todo mundo só guerreira mesmo, fala com a voz. Com essa voz aí, pode ser CXP. E fulano de tal, filha da puta, não dá pra confiar nele. Fala assim, cara, não existe isso mais. Porque todo mundo vai ficar brigando aqui e aí a gente vai ser esmagado um a um. E eles, a gente tem que passar por cima disso, se aliar até os caras que você não gosta.
E tira o romantismo até do que a gente imagina que é a galera que consegue ficar à frente dessa rebelião, né? Que é tipo, ah, eles vão se sentir heróis. Você vai sentir uma coisa muito positiva quando der certo. Cara, nem sempre.
E o Sol Guerreiro é um exemplo desse amadurecimento dentro que Andor é pra Star Wars, porque o Saw Gerrera é um personagem de Clone Wars, da animação, nasceu ali, pô, vamos pegar esse cara aqui, vamos evoluir ele pra Rogue One e depois pra Andor também, né? Então, assim, eu acho que a palavra é essa mesmo, é um amadurecimento. Lógico que não é pra criança, a criança tem que assistir lá episódio 4, 5, 6, as prequels e tal, e ir crescendo com Star Wars pra um dia, quem sabe, ela chegar e se interessar e assistir e poder aproveitar no máximo, né? No full power mesmo, o Andor, que acho que é o jeito certo de... Eu tava até brincando aqui antes de começar o cast, que na Estrela da Morte de Lego, os caras incluíram aquela peça que tem os episódios, que tem o Andy Serkis, que eles estão lá na prisão construindo um pedaço de uma peça que é um pedaço de uma super construção que vai na Estrela da Morte, assim, tipo, um negócio de formiguinha mesmo. E eles incluíram isso no Lego, eu falei, caraca, tipo assim, muito fantástico, né?
Então, foda, foda.
A única coisa que eu não perdoo a Lego é que eles ainda não lançaram a Halcraft, que é a nave do Luthen, que é, lembra que ele usa no
Ah, mas vai acontecer, temporada. Cara, vai acontecer, não é possível.
Olha, pelo amor de Deus, tem que lançar essa nave que tá faltando, já tem o espaço dela aqui na minha prateleira.
Pois é, aí o que o Azaghal ia falar, que ele não é, tá aqui, que eu falo por ele, é que ele terminou de ver Andor, né, depois que a gente gravou, ele adorou, etc, e ele engatou imediatamente em Rogue One e imediatamente em Episódio 4, né, no Nova Esperança, né. Mas aí ele fala assim, é claro, porque Rogue One foi feito antes, já com essa pegada de dividir o heroísmo da rebelião entre todos os mundos. O cara que falou, take it, né, que enfiou o braço ali com os planos da Estrela da Morte e o cara pegou e aí o Vader passou a espada por ele. Esse cara foi tão importante quanto o Luke, quanto o Han Solo, quanto todo mundo, maluco, sabe? Tipo, todo mundo é importante, porque ele foi o cara que sacrificou a vida ali pra... Ah, toma, pega! Essa cena é muito foda no Rogue One. Mas o Azaghal falou que, porque é claro que o Andor teve muito mais desenvolvimento na série do que no... que ele era um personagem secundário ali no Rogue One, né? Quando você vê o Rogue One logo depois de Andor, você começa a ver várias incoerências com o personagem que a gente já conhece mais.
É verdade.
Tipo assim, a Jyn Erso é muito a protagonista, né? E ele consegue ver várias cenas e fala assim, cara, o Andor que a gente conhece da série, ele ia chegar e ele fala assim, não, eu vou liderar essa porra desse ataque de não sei o quê. E ele não ia nunca deixar de atirar lá no pai da Jyn Erso. Tem várias incoerências, tipo assim, ele seria muito mais líder daquela galera do que ele foi. Ele ficou muito mais gelado e ela que me ficou sendo a líder. Mas também eles não tinham pensado de como, né? É óbvio, né? Eles escreveram depois, então muda muita coisa. Então, assim, se você for fazer essa experiência de rever nessa sequência, talvez você note umas coisas que são meio incoerentes e tal. Ah, mas não seria bem assim. Mas tudo bem, gente, é assim. Isso é por isso que eu gosto de ver as coisas na ordem que são publicadas e não na ordem cronológica, porque você vê o raciocínio das pessoas que vai também amadurecendo, né?
Mas, cara, nas séries de incongruências de Star Wars, é Obi-Wan salvando Leia criança.
Nossa, o menor dos problemas,
esse
realmente.
Esse é o menor dos problemas, cara.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.